Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América. Rubrica semanal da Voz da América. Guiné-Bissau vai a votos no próximo dia 29 de dezembro. Na próxima sexta-feira, no dia 13, arranca a campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais. Domingos Simões Pereira e Umaro Sissoko Embaló são os candidatos, o primeiro apoiado pelo PSGC e o outro apoiado pelo MADEM G15 e também por outras forças como o PRS. E o antigo presidente, e ainda cessante presidente, José Mário Vaz, no entanto, perdeu na primeira volta. Como será a Guiné-Bissau depois da eleição do dia 29 de dezembro? É a pergunta que fizemos ao analista guineense Tony Checa, que faz uma análise sobre a necessidade de um equilíbrio e de uma postura também que possa favorecer o país do próximo presidente da República. A primeira pergunta que eu lhe coloquei na nossa conversa há momentos é precisamente qual é o futuro para o próximo presidente, independentemente de quem ganhar a eleição.
Depois de 5 anos de grandes convulsões de natureza política, com uma quantidade enorme de primeiros ministros, de governos, pensou-se que chegada às relativas e, posteriormente, às presidenciais, que é o que está a acontecer agora na sua segunda volta, que o país encontraria a paz, o sossego e a tranquilidade necessárias para uma governação a longo termo, sem estabilidade. Agora, o que se desenhou nesta campanha, que ainda não acabou, aliás, vai continuar a partir do dia 13, né, a segunda volta, surgem sinais, indícios de que alguma coisa pode vir a perturbar aquilo que se pensava ser um dado adquirido. Tudo vai depender, independentemente de quem ganhar as presidenciais, vai depender muito de se da qualidade do vencedor do novo chefe de Estado, se ele será capaz de coabitar com o governo. Existe um governo em funções, um governo que saiu das ilhas legislativas, que até, segundo a opinião pública internacional, tem estado a governar bem e que tampouco tem visto muito raramente em qualquer cidade de campanha, continuando, privilegiando, melhor dizendo, a governação. Portanto, teve uma boa prestação e continua a governar. Agora, o último elemento que poderá ou não perturbar o futuro, portanto, pós-eleições presidenciais, será a capacidade do candidato por eleito de retomar aquilo que é a bitola da coabitação nacional, a coabitação do mundo, que é a unidade nacional. Um país constituído por uma trentena de etnias, com as suas práticas culturais, com as suas línguas, tem tido essa capacidade de coabitação. Agora, nesta campanha, o que se verificou é que houve uma tendência de incentivar questões de natureza étnica, religiosa, para obter ganhos nas urnas. Ora, isso não foi bom, não está a ser bom, é uma narrativa, é um discurso, uma mensagem que tem que ser posta de lado em prol de uma outra que privilegia a paz e o sossego e que apela aos valores da igualdade, que muito tem a ver com aquilo que é a idiosincrasia do povo guineano.
O que é que elementos podiam ser recuperados, eventualmente não pelo eventual vencedor, mas pela pressão da sociedade civil, pelos atores políticos, para que houvesse esse equilíbrio, esse balanço, independentemente do resultado, seja alguém como Domingos Simões Pereira, que é do governo atual, seja o Umaro Sissoko Embaló, que está apoiado pelos partidos da oposição?
A questão que se coloca aqui, o grande problema é que, ao fim e ao cabo, os dois candidatos têm a mesma raiz, portanto, em termos do grande apoio, a base, a retaguarda que os apoia, a força política que os apoia, praticamente é a mesma, porque o PSGC, que é o PSGC, é o partido da luta de libertação, o partido da Mica Cabral. Na DMG15, são dissidentes do PSGC, que perderam o Congresso de Cacheu, porque depois acharam que não tinham cabimento nas novas estruturas do partido, depois de períodos longos de uma pequena galeria interna, uma galeria dentro do próprio partido, acabaram por criar a sua formação política, que é uma demografia, mas que também, ao fim e ao cabo, acaba por se reclamar nessa mesma linha. Portanto, há muitas mágoas, muitas dores que ficaram nesse último Congresso e não teve uma governação de 5 anos. De maneira que o que importa, de facto, neste momento, é que o candidato vencedor tenha essa capacidade de ultrapassar esses bloqueios, ultrapassar essas pequenas contradições que acabam por afetar a relação do país, a dimensão. Os dinheiros, no geral, estão cansados, atingiram o seu limite. E hoje, muita coisa que acontece em termos daquilo que é a campanha eleitoral que nós temos vindo a viver, está ligada à questão da pobreza. As pessoas estão muito empobrecidas, a maior parte vive muito abaixo do limiar da pobreza, e acabamos por assistir a compra de consciências, e isso tem que ser posto de lado. É preciso parar com este processo e é preciso criar as condições para que o país arranque no sentido do desenvolvimento. Emprego, mais saúde, mais educação, mais escola, de maneira que as pessoas tenham oportunidade e que possam, inclusive, manter a sua própria personalidade, o seu caráter, a sua forma de estar na sociedade, não esperando nem dependendo de pequenas molas, mas sim de grandes linhas políticas que apontem esse caminho para o desenvolvimento. Ora, se isto acontecer, se esses fatores forem trazidos, portanto, à governação, se houver uma coabitação com o governo, se puser de lado que a história dos últimos 5 anos de vários governos, praticamente a política de nesse passarelo, onde cada momento aparecia um novo primeiro-ministro, um ex-primeiro-ministro, um novo governo, um governo derrubado, e portanto o país hoje está exatamente em termos de que são os índices de desenvolvimento humano na cauda das caudas. É um reflexo de uma má ação política, de uma falta de perspectiva.
Esta realidade que apresenta, particularmente a questão financeira, a questão de falta de desenvolvimento, impede a sociedade civil de ser uma força de pressão sobre os políticos?
Sem sombra de dúvidas, porque há uma dependência muito grande. E pois a contradição que emerge desta situação calamitosa é que o país empobrecido, pessoas cada vez mais pobres, e nestas eleições há um sinal visível, claro, de uma ostentação de muito dinheiro que, inclusive, é emprego, é utilizado na compra de eleitores, na compra de consciências e naquilo que é desvirtuar da maneira de ser e de estar do dinheiro. Portanto, há esse momento que surgiu que, nesta fase, hoje, é difícil de entender se será uma prática para continuar ou se é uma prática que vai ser completamente posta de lado em prol de políticas. Porque o que se viu nesta campanha das presidenciais, houve poucas ideias sobre o que poderá vir a ser uma edição, o que o vencedor poderá ou não fazer, estando, portanto, na esfera do Estado, a legislatura suprema da nação, que concurso, que contribuições irá dar para a tranquilidade, inclusive também ser mais uma muleta, mais uma voz, mais um espaço para que políticas de desenvolvimento possam ter lugar. Portanto, é importante, de facto, que estes elementos sejam postos na mesa da política e que, em detrimento de situações neutrais e alguns pactos, não só internos, mas externos também, que comprometem quaisquer políticas que é de desenvolvimento. É preciso que o cliente sinta que, de facto, que se veja nessas políticas e que haja tranquilidade e paz. Quando um candidato diz que se chegar a poder que vai derrubar o governo, portanto está a dar um sinal negativo, está exatamente a criar a intranquilidade que acaba por eliminar todo o esforço feito, não só pelos ingleses, pelo país, mas também pela comunidade internacional, pelos amigos da dimensão, os parceiros de desenvolvimento, que têm vindo a sustentar esses desaires constantes do país.
Era assim Tony Tchek, analista guineense, a perspectivar o que poderá acontecer depois da eleição do próximo presidente no dia 29 de dezembro.